do perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme?
/13:42, ainda ontem chorei de saudade, João Mineiro e Marciano. Ó, que vozes, né? Que afinação, minha gente, algo impressionante. Alexandre Porto, General Câmara, com a gente, tomando aquele cafezinho, ouvindo Madrugada Gaúcha. Na verdade, a madrugada, perdão. Do Bom Dia, segunda-feira, frio, chegou de novo, Drago, grande abraço, Deus abençoe. Obrigado, meu amigo. E detalhe, frio mesmo. O Cléo já está chegando aqui um pouquinho com mais informações da previsão do tempo. Obrigado, Alexandre. Marlene Correia, aqui tem um gambá que transita no telhado de vocês, Marlene, de Quaraí. De volta ao lar, tem. É impressionante. Aqui em Porto Alegre não, mas na praia tinha. Não tinha jeito não. E eu tenho um amigo meu que mora ali na Otto que tem um gambá. E o gambá é tranquilo, né? Mas ele, quando ele sai de casa, ele revira o lixo às vezes. Então, o que eles estão fazendo, Marlene? É algo muito legal isso. Eles deixam uma cesta já, fecham uma parte da garagem, ele entra, uma cesta já com frutas pro gambá. Ele desce, come, pega o que ele quiser, vai embora, e daí não mexe mais no lixo, não arrebenta as coisas, sabe? Ele mora um tempão ali, não sei se é uma família, tudo, mas é muito interessante. Aqui a Ana Piccoli com a gente, mandou aqui, já mandou um alô, tá na estrada, já postou também seguidinho, eu vou conferir as postagens lá no Instagram, tá bom? Para poder repostar também. Aqui Giovanni Fofonca, bom dia, ótima semana a todos daqui do Centro Histórico, obrigado Giovanni. Jorge Corbis, bom dia, Drago aqui. Na Alemanha, nublado com 10 graus no momento, mesmo estando distante, com 5 horas de diferença, é um prazer e um privilégio poder estar na sua escuta. Votos de uma semana a todos. Obrigado, tia Jorge. Que palavras maravilhosas. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado pelo carinho, tá bom? Tudo no meu Instagram aqui, tá bom? Marcelo Drago Oficial. Para quem mandou recado aqui no Insta e para quem tá com a gente aqui no WhatsApp, 996995218. Bom dia, ótima semana para todos nós. Grande abraço, amigo Davi Boff de Viamão. Valeu, Davi. Bom dia também. Que frio, hein, Drago? Você viu o Moacir Franco contando de quando conheceu João Mineiro e Marciano? Eu já vi, Clodoaldo. Justamente foi num circo, né? Sentinela do Sul, Clodoaldo, aqui. E ele está precisando muito. Transformou novamente a vida desse grande artista que foi o Moacir Franco na voz de João Mineiro e Marciano. Vem chegando aí mais um destaque da nossa reportagem de hoje. Vamos recuperar aqui nos últimos dias um áudio do senador Flávio Bolsonaro cobrando investimento do ex-banqueiro do Master, Daniel Vocaro. Há um filme sobre seu pai, Jair Bolsonaro, foi divulgado, né, pela Intercept Brasil. A Timeline conversou com um dos jornalistas que participou da apuração. Vamos entender os detalhes nessa entrevista.
Bom dia, Paulo.
Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os amigos aí da Rádio Gaúcha.
Paulo, a reportagem de vocês, eu queria já começar com uma dúvida que eu tenho, que eu acho que pode ser uma dúvida de bastante gente. A reportagem fala em 134 milhões de reais negociados, né, para financiar o filme, e 61 milhões demonstrados como pagos. Queria que você explicasse para a nossa audiência qual é a diferença entre esses dois valores e o que está documentado como pedido, o que está documentado como pagamento, o que ainda depende de mais investigação.
Certo, Gabriel. Bom, a nossa apuração indica, e inclusive isso foi confirmado pelo próprio senador Flávio Bolsonaro, que houve um contrato em que o valor total negociado pelos responsáveis e representantes da produção do filme Dark Horse com Daniel Vocaro e seu entorno foi de US$24 milhões. Documentos e as mensagens que a gente obteve indicam que pelo menos US$10,6 milhões, ou seja, cerca de US$61 milhões, considerando a cotação do dólar nos períodos das transferências, haviam sido pagos. E a gente tem como prova disso tanto mensagens quanto documentos incluindo planilha de controle do fluxo desses pagamentos e também comprovantes de transações bancárias. E o que a gente apurou, e isso foi confirmado tanto pelo senador Flávio Bolsonaro quanto pelo Thiago Miranda, um empresário que fez a conexão
publicitário,
entre
Daniel Bor...
Exatamente, ele é publicitário, é fundador do portal Léo Dias, e inclusive depôs a Polícia Federal nessa semana em função de ter sido também um dos agenciadores da contratação de influenciadores que fariam a defesa de Daniel Vorcaro nas redes sociais. O que eles disseram é que, em função do avanço das investigações contra o Banco Master, a liquidação do banco e o cerco se fechando a Daniel Vorcaro, esses pagamentos começaram a atrasar e a não serem realizados. E o áudio, que foi o elemento da reportagem que mais ganhou repercussão desde ontem, ele mostra esse momento em que os pagamentos acordados passaram a ter parcelas atrasadas, e não à toa, cerca de um dia depois desse áudio, de uma das mensagens enviadas de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, que tem textualmente a frase: irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente, só preciso que me dê essa luz, ela foi sucedida um dia depois pela prisão do Daniel Vorcaro. Inclusive, o Flávio, nas mensagens e áudios, menciona o momento dificílimo que a sua família vive em função da condenação e possibilidade de prisão de Jair Bolsonaro, e também a dificuldade vivida pelo Daniel Vorcaro, que ele diz, àquela altura, não saber onde vai dar. Então, Eduardo Bolsonaro e outros integrantes aí, Mário Frias, alegaram desde ontem que nada pesava contra Daniel Vorcaro àquela altura, e a realidade aqui é bem diferente, né? Tanto reportagens na imprensa quanto investigações oficiais já fechavam o cerco contra o banqueiro.
A gente está conversando com o Paulo Motorim, que é um dos autores dessa reportagem do Intercept Brasil. Paulo, vocês do Intercept costumam, quando tem essas reportagens de grande repercussão, essa não é a primeira nem a segunda, trazer switches, né? Como a gente diz no jargão jornalístico, que são outras reportagens que virão depois repercutindo a primeira. Quer dizer, vocês raramente param na primeira. Costuma ter mais elementos que vão surgindo aos poucos depois. É possível nos adiantar algo, não necessariamente sobre o assunto, mas vão ter realmente novos desdobramentos por parte do Intercept em relacionado a essa questão aí envolvendo Flávio Bolsonaro e o Banco Master?
Olha, o que eu posso dizer de momento é pedir tanto para a audiência da Rádio Gaúcha quanto também para os nossos assinantes e leitores do Intercept Brasil para acompanharem durante o dia de hoje e também nos próximos dias o nosso site e as nossas redes sociais, que a gente tem trabalhado incansavelmente em novas histórias baseadas também nesse conjunto de mensagens e documentos. O teor dessas reportagens, infelizmente, eu não posso adiantar aqui para a audiência nesse momento, mas dizer que a gente tem uma equipe aguerrida, talentosa e bastante séria, que tem trabalhado em conjunto, tanto para checar a autenticidade, não só do conjunto de mensagens, mas verificar cada uma delas se bate com informações públicas, também outras informações sigilosas que a gente tem acesso, e temos trabalhado nisso sim. Então, pedir para a audiência de vocês, se me permitem, acompanhar o Intercept hoje e nos próximos dias.
Vem coisa nova hoje, possível. Então.
É o que eu posso adiantar, não é o tema das reportagens, mas que sim, a gente tem uma equipe trabalhando em novas peças, em novas histórias.
Chu. Paulo, em primeiro lugar, quero parabenizar a equipe do Intercept Brasil pelo rigor da apuração. O próprio senador Flávio Bolsonaro admitiu, depois de mudar de versões o conteúdo. Nesses casos, como sabemos, é muito comum aquele grupo político que se sente prejudicado pela informação atacar o mensageiro. O próprio senador fez isso ontem, né, quando chamou um jornalista do Intercept de militante, quando ele estava apenas perguntando algo em cima dos fatos. E eu aproveito isso para deixar muito claro de que todas as revelações do Banco Master sobre Flávio, sobre ministros do Supremo, sobre o senador Ciro Nogueira, sobre todos os outros investigados, elas vêm de reportagens jornalísticas sérias. Não vêm do blog da esquina, que não tem fonte nenhuma e fica em casa comentando tudo. Então, acho que isso precisa ficar muito claro e eu queria aproveitar antes da pergunta para parabenizar vocês. Agora, minha dúvida é a seguinte. O principal argumento agora, senador Flávio Bolsonaro, é de que era um pedido de dinheiro em uma relação privada em que não tinha nenhuma troca de favores. Na apuração que vocês fizeram até agora, conseguiram identificar alguma conexão, alguma possibilidade de troca de favores políticos, de influência do senador para um recebimento tão vultuoso de recursos para o filme sobre a vida do pai dele?
Não, até o momento a gente não pode fazer essa afirmação de que havia algum tipo de contrapartida no financiamento desse filme, né? De modo que os 24 milhões de dólares negociados ou 10 milhões de dólares efetivamente pagos tenham se revertido em benefício do banqueiro Daniel Vorkar ou do grupo, do conglomerado aí do Banco Master. Essa é uma afirmação que não está na reportagem e que, com as informações divulgadas até o momento, a gente não pode fazer. O que a Polícia Federal e as investigações oficiais têm demonstrado é que, por exemplo, no caso do senador Ciro Nogueira, há suspeita de que, sim, pagamentos tenham se revertido na apresentação de projetos, como a possibilidade de aumentar o limite para ressarcimento no Fundo Garantidor de Crédito, e a gente tem essas informações por outros meios. O que a nossa reportagem diz explica em detalhes como se deu esse mecenato do Daniel Vorkaro ao filme Dark Horse. Agora, se isso se reverteu em benefícios ao banqueiro, eu não posso afirmar nesse momento.
Ciro Nogueira, diga-se de passagem, que ontem, dia 13 de maio, foi novamente levantado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, como um potencial candidato a vice ainda, depois de tudo que foi revelado essa semana na chapa do Flávio Bolsonaro. Paulo, a produtora do filme, do Dark Horse, diz que não recebeu nenhum centavo do Daniel Vorkaro. Vocês conseguem dizer, a partir da apuração de vocês, onde foram parar esses 61 milhões de reais que de fato foram pagos?
Essa é uma excelente pergunta, Gabriel. O que a nossa reportagem diz, e até onde a nossa apuração pode confirmar, é que esse dinheiro foi transferido para um fundo chamado Haven Gate, localizado no estado do Texas, nos Estados Unidos. E que esse fundo, ele pertence, tem como membros em sua estrutura societária duas pessoas. Uma delas é o advogado especialista em imigração e também defensor de Eduardo Bolsonaro em alguns casos e processos aos quais o deputado Cassado agora responde, Paulo Calisto. E o outro representante desse fundo chama-se Altieres Santana. Altieres Santana, inclusive, é mencionado no conjunto de mensagens por Eduardo Bolsonaro, indicando a Thiago Miranda, ligado a Daniel Vorkaro, ou indicando Altieres como uma pessoa que poderia facilitar ou ajudar no repasse desses recursos. O que a gente pode cravar é que parte desses 24 milhões de dólares, cerca de 10,6, chegaram ao Texas nesse fundo. E que, em todas as negociações e diálogos aos quais a gente teve acesso de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorkaro, Eduardo Bolsonaro, Mário Frias, de que a verba estava sendo negociada para a produção do filme. Inclusive, no áudio, isso fica bastante claro, né? O Flávio Bolsonaro diz a Daniel Vorkaro: imagina se a gente dá calote num Jim Caviezel, um ator renomado, conhecido nos Estados Unidos e no mundo. Então, as conversas indicam que era para financiamento do filme. No entanto, a confirmação dos pagamentos é que eles chegam até esse fundo no Texas. O que aconteceu com esse dinheiro depois? Se ele de fato financiou integralmente financiou a produção ou não, a gente não conseguiu a confirmação. O que a gente pode dizer também é que essa produção é uma produção de alto custo, um custo Inclusive, esse valor combinado por Daniel Vorkaro e Flávio Bolsonaro é muito maior do que grandes produções nacionais e internacionais. Agora, se houve algum excedente desse gasto direcionado a outros fins, não sabemos. E acho que a outra informação que vale mencionar também é que há alguns meses a gente publicou no Intercept Brasil uma primeira reportagem sobre o Dark Horse, mostrando algumas relações da produtora brasileira desse filme com a extrema-direita do país, com parlamentares, o benefício de emendas parlamentares, contrato com a Prefeitura de São Paulo. E para essa reportagem a gente até teve acesso a documentos internos da produção Dark Horse que mostram de fato que era uma produção de alto custo. A gente tem uma equipe muito grande, profissionais reconhecidos no mercado cinematográfico fazendo parte dessa produção. Então, a produção era cara. Agora, o que a gente sabe é que o dinheiro chegou no Texas. Não que todo esse dinheiro foi usado no filme e nem se ele foi usado para outros fins.
Maravilha. Paulo Motorim, do Intercept, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente no Timeline. Parabéns, vou reforçar aqui o desejo do Matheus Chu. Parabéns pelo trabalho de vocês. Foi fundamental para que a gente tivesse mais clareza sobre o que está acontecendo em Brasília, principalmente no que diz respeito ao escândalo do Banco Master e a participação do Daniel Vorkaro, ao que tudo indica, na compra de pelo menos metade da República. Obrigadão, bom dia.
Obrigado, bom dia para vocês, obrigado pela oportunidade.
O que assusta é isso, né? Como disse aí o Gabriel, pelo menos metade da República. Agora, 3 horas 59 minutos, temperatura nesse momento. Deixa eu ver se teve alteração na temperatura. A galera tá falando que tá chuviscando, né? Frio e uma chuvinha fina em praticamente todo o nosso estado. Fica aquela dica, vai sair de casa hoje agasalhado, levar guarda-chuva, casaco impermeável. E por quê? Porque não vai fazer, frio o dia inteiro. A máxima acho que vai ser 15 graus o dia inteiro, tá bom? Tá 12 agora, né? Pode até baixar um pouquinho, depois vai para 13 ali, ó. Que horas? 10 da manhã só para 13, meu Deus. Meio-dia 14, 15 graus no ápice ali, que vai ser da 1 até as, eu acho que da 1 até as 4, pode até 16 no máximo, depois começa a cair de novo, minha gente. Então, fique esperto e bem agasalhado. Notícia na hora certa.
Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, no sinal, 4 horas. Professores da Rede Municipal de Canoas encerram greve e aulas serão retomadas nesta segunda-feira. Um homem morre em acidente entre carro e caminhonete na BR-392, em Roque Gonzales, no noroeste do estado. Pagamento de maio do Bolsa Família inicia hoje. Céu nublado em Porto Alegre, agora faz 10 graus. A segunda-feira ainda tem possibilidade de chuva no centro e no norte do estado. Na capital, mínima de 7 e máxima de 17 graus. Com os cartórios de protesto, a cobrança de dívidas de até um ano é gratuita para o credor.
Trânsito.
Um carro colidiu com o gradil do corredor de ônibus na Avenida Teresópolis, na altura da Praça Guia Lopes, em Porto Alegre. O veículo segue dentro do corredor de ônibus e não impacta o trânsito na avenida. Nas rodovias federais e estaduais, o trânsito flui normalmente.
Destaque da hora.
A cobertura vacinal contra a gripe de um dos públicos-alvos, as crianças com idade entre 6 meses e 6 anos, está abaixo dos 24% em Porto Alegre. Com expectativa de vacinar 72 mil crianças nesta faixa etária, a capital vacinou apenas 17 mil até o momento. Novos lotes do imunizante foram recebidos na última quarta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde e serão distribuídos em 16 unidades da saúde básica aqui em Porto Alegre. O preço do petróleo registrou alta nesta segunda-feira, impulsionado pelo alerta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o tempo está correndo para Teerã, à medida em que as negociações entre os Estados Unidos e o Irã para um fim definitivo da guerra estão estagnadas. O petróleo Brent, a referência internacional, subiu 1,9% e ultrapassou os 111 dólares por barril, cerca de R$563,66. O valor representa uma disparada em comparação ao final de fevereiro, antes do início da guerra com o Irã, quando a commodity era negociada a cerca de 70 dólares o barril. Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha às 5 horas. Da redação, Paula Neyman.
Ser criança é descobrir um mundo todos os dias. GZH Kids chega para fazer parte da rotina de toda a família, com descontos de até 50% nos parceiros do Clube do Assinante em lazer, gastronomia e cuidado. E dentro de casa, a diversão e o aprendizado continuam com 3 apps infantis em uma única assinatura. E claro, todo o conteúdo informativo de GZH. Para mais momentos em família pagando menos, acesse gzh.rs/gzhkids e assine.
A Cordas e Cordas convida você para a grande celebração dos seus 40 anos com muitas atrações. Música instrumental, choro, samba, MPB, pop rock nacional e internacional. Dia 30 de maio, sábado, a partir das 18 horas, no Casarão Cordas e Cordas. Rua Garibaldi, 1025. Classificação livre. Ingressos nossopalco.com. Realização Ateliê de Artes Cordas e Cordas. Apoio RBS TV.
Avenida Brasil já tomou conta das nossas tardes e cada capítulo é mais um motivo para não desgrudar da TV. Tem Nina colocando o plano em prática, Carminha nos fazendo passar raiva ou conquistando nossos corações, Tufão perdido no meio de tudo e a gente preso em cada episódio como se fosse a primeira vez. E talvez seja, né? Sintonize e assista de segunda a sexta logo após a sessão da tarde na RBS TV.
Na Gaúcha e em GZH, você também fica por dentro das novidades nos esportes pelo mundo.
Campeonatos sul-americanos, principais ligas nacionais da Europa, Champions League,
grandes confrontos da NBA, NFL, torneios de tênis, Fórmula 1 e muito mais. Fica ligado aqui na Gaúcha e em GZH para acompanhar as principais notícias dos esportes internacionais.
Guaíba Car, sempre a melhor escolha. E Racon Consórcios, com segurança, com planejamento, conquiste.
Tem história que vira clássico. Há 15 anos, o Globo Esporte faz parte da rotina e da paixão dos gaúchos. Ao longo dessa trajetória, foram grandes jogos, personagens marcantes, emoções inesquecíveis e momentos que saíram do campo para entrar na memória do Rio Grande do Sul. Agora é hora de reviver cada um deles. Uma trajetória feita de paixão, torcida e muita emoção. Globo Esporte é na RBS TV. É bem pra ti.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Torcedor da dupla Grenal, se liga! Quer ganhar duas camisetas oficiais do teu time e ainda um par de ingressos com carona garantida até o estádio? Então presta atenção porque é fácil participar! Vem acompanhar os jogos no Gaúcho Sports Bar, na Avenida Nilo Peçanha, 3228. Durante a transmissão, fica ligado! Nosso repórter da torcida estará por lá com um desafio especial. Encontra ele no local e responde ao quiz sobre o teu time. Vamos testar o conhecimento da galera com perguntas que só torcedor raiz sabe. Esse é o De Carona, para levar mais emoção e diversão pro teu jogo. Realização Rádio Gaúcha, patrocínio Grupo IESA, claro, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Tri Legal e Tumeleiro.
estrada da vida. Vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada, meu cansaço me dominou, minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou.
Milionário José Rico, Estrada da Vida, aqui na nossa trilha sonora. Para receber ele, Cleocum. Vamos à terça ou quarta-feira agora, gente? Acho que é terça-feira, né? Cleocum com a terça-feira, previsão do tempo. Chega aí, Cleo.
Agora a gente conversa um pouco sobre o comportamento do tempo amanhã, terça-feira, por aqui. Bom, se tem uma notícia boa, a gente começa por ela, né? Que é o fato de que na terça-feira não tem chuva. Na terça-feira não tem quase nuvens sobre o estado. Tem um tempo bastante aberto, um céu sem nuvens. A quantidade de horas de sol é grande, vamos dizer assim, porque vai das 7 da manhã até as 17. Então a gente tem 10 horas de sol em toda a região. Não é nada, mas é uma quantidade boa de horas de sol. Claro, que é horas de sol que funcionam como lâmpada de geladeira. Aparece, como diz um amigo meu, alumia, mas não aquece. Não tem como aquecer. Então, fiquem atentos, porque a massa de ar é forte, essa massa de ar frio. Ao contrário da massa de ar frio que a gente teve na semana passada, que veio da Cordilheira dos Andes, aqui pelo norte do Rio Grande do Sul, ela veio ali da parte entre a Bolívia e a Argentina, desceu por ali, naquelas escarpas ali da serra, ela desceu por sobre o Paraguai e atravessou a região sul do Brasil. E agora essa não, essa está vindo lá do sul, lá bem da área da região mais polar, ali bem no sul da Argentina e do Chile. Ela vem meio que, como eu digo sempre, pessoal, meio escorada, bem na beira da Cordilheira dos Andes, então ela vem muito seca, e aí ela chega até aqui bastante forte e dura uma quantidade bem razoável de dias. Então o pessoal fica atento aí, terça-feira tem temperaturas negativas, principalmente na serra, mas fiquem atentos que é bem provável que a gente tenha também no sul do estado temperaturas negativas e máximas em torno de 15 graus, daí para baixo, na maior parte do estado.
Muito obrigado, Cleocum, com a gente nesta madrugada. Vamos à nossa central de jornalismo conversar com ele, Gustavo Gossen. Seja bem-vindo, Gossen.
Obrigado, bom dia, Drago, bom dia a todos. Bom dia, segunda-feira, né? Como diz o nome do programa.
Tu sabe que um dos convidados comentava justamente, tá? Que além de escutar o pai dele, que é fã do teu pai, né? E ele, na verdade, escutava o Cláudio Brito, e te lembra, e lembra de ti, lembrou de ti justamente quanto fazia com o Cláudio Brito.
Ah, que legal, deixa no carnaval.
O Edécio Conca. Isso, e também quando não tinha o carnaval, era o Bom Dia Segunda-feira, né?
É.
O nome quem deu foi o Brito, do Bom Dia Segunda-feira.
Isso.
Então ele já acompanhava o trabalho que era feito no Bom Dia Segunda-feira também.
Isso.
Gossen, como é que nós estamos aí de ronda nesta friaca, meu amigo?
É que eu tô tentando lembrar se no Bom Dia Segunda-feira, que depois entre dezembro e março era gaúcha no carnaval, se eu fazia todo fim de semana ou era que nem a gente faz agora, metade de um, metade de outro. Agora eu nem tô lembrando. Eu acho que eu era fixo também.
Chegou a fazer, acho que fixo, né?
Eu não lembro se a gente fazia assim.
Porque o carnaval começava já em novembro ali, né? O Brito começava a fazer, né?
Ele começava no fim de semana mais perto do Dia Nacional do Samba, que é 2 de dezembro. Então, o domingo mais perto será ainda em dezembro, um pouquinho depois, eu virava, deixava de ser Bom Dia Segunda-feira, esse programa que estamos agora, e aí virava gaúcha no carnaval.
E até março, quase, né?
Até acabar o carnaval. Até o de Uruguaiana, que antigamente era o último.
E agora, com essas fora de época, o Brito ia ficar o ano inteiro, então.
É, que nessa época o último era o de Uruguaiana, né?
Sim.
Agora o último se bobear, vai até. Esse ano a gente foi até abril, né?
Mais ou menos isso. Como marcou, né? Um problema que teve sua época, claro, mas marcou bastante, bastante. Mas os frutos caíram por aí, estão frutificando. Gustavo Gossen é um deles.
Isso aí.
Gossen, essa friaca aí, como nós estamos com a nossa ronda?
Olha, a gente está nos chamando a atenção a quantidade de acidentes no trânsito desde ontem, desde sábado ainda, desde domingo. O GZH tem uma matéria que são pelo menos 9 mortes no trânsito. Eu estou aqui a um tri de confirmar outra ainda, de um caso ainda da tarde. Vou trazer essas mais recentes, pelo menos, para quem quiser ver a lista, né, lá no site estão todos os casos. Mas algumas mais recentes, por exemplo, a gente traz aqui que foi... Deixa eu puxar aqui meu roteiro. BR-392, esse foi ainda agora à noite, por volta das 8 da noite, na BR-392 em Roque Gonzales. Foi um caso no quilômetro 693, próximo ao acesso à localidade de Esquina Laranjeira. Foi uma colisão entre um Versalles e uma caminhonete S10. Eu estava comentando aqui com a Paula e com o Lucas, que eu acho que nesses meus 6 anos de madrugada, primeira vez que eu faço um acidente com o Versalles, né, que é um carro que, pelo que eu conferi aqui no Google, saiu de fabricação em 96, né? Lembra do Versalles?
Com certeza, um baita de um carro. Gosto.
Bonito, né? Até. Mas bem antigo, não sei se foi o caso também do acidente. A vítima fatal é o motorista desse Versalles. Versalles com placas de Porto Xavier, motorista de 31 anos, morreu no local. Ele era natural de Porto Xavier também, a identidade dele ainda não foi divulgada. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, esse Versalles invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma caminhonete S10 com placas de Bossoroca. Então, a vítima fatal, o motorista do Versalles, e nessa caminhonete, o motorista de 40 anos e a passageira de 29 ficaram gravemente feridos. A gente atualiza o estado de saúde deles. BR-392 em Roque Gonzales, né? Na noite ainda, a gente teve um outro aqui em Pouso Novo, BR-386. Esse aqui não houve vítimas fatais, mas a gente tem uma pessoa com ferimentos graves. Também por volta das 8 da noite, Pouso Novo, 386, Vale do Taquari, quilômetro 306. Foi uma colisão lateral entre uma Parati, com placas de Frederico Westphalen, e um Polo, emplacado em Passo Fundo. Os dois respectivos motoristas foram encaminhados para o Hospital Bruno Born, de Lajeado, sendo que o motorista do Polo, esse com ferimentos bem mais graves. E a gente teve também um idoso de 83 anos que morreu atropelado na RS-324 em Trindade do Sul, no norte do estado, por volta das 7h20 da noite, quilômetro 71. Não se sabe exatamente qual foi o veículo que atropelou esse homem, porque as testemunhas só viram que era um caminhão, era um veículo de cargas, um caminhão, uma carreta. Viram esse idoso sendo atropelado, informaram a Polícia Rodoviária Federal, não se teve mais informações porque o condutor desse caminhão fugiu do local, né, não prestou socorro. A identidade desse idoso de 83 anos, na 324 em Trindade do Sul, a gente não tem ainda, não foi divulgado. Fora outros acidentes, como eu disse, Drago, lá em GZH da noite. Aqui, ó. Um outro que a gente estava apurando aqui também, foi da tarde ainda, foi na RS... Deixa eu puxar aqui nas nossas conversas. RS-325, quilômetro 10, por volta das 4 da tarde, Palmeira das Missões, um acidente envolvendo dois carros, um deles, um Uno e um Onix, né? Um deles com jovens entre 14 e 16 anos. A gente está verificando aqui com eles, aqui com o comando rodoviário da Brigada Militar, se todos eram menores de idade, que parece que é essa informação. A gente está verificando aqui, estamos apurando em tempo real.
Perfeito. Serviço ou assim?
Serviço. Nada de falta de luz e falta d'água previstos para hoje, mas a gente tem aquele serviço de todas as segundas-feiras, né, das oportunidades de emprego, né? As vagas no Cine Municipal de Porto Alegre hoje totalizam 765 vagas. Não necessariamente hoje, nessa semana, né? O Cine de Porto Alegre com 765 vagas abertas, tem que ir até presencialmente, ir até as subprefeituras Nordeste, que fica lá no Mário Quintana, se não me engano, e na Restinga, que fica na própria Restinga. Deixa eu aproveitar que a gente está com mais tempo, dar o endereço certinho, que às vezes a gente fala essa notícia toda semana e a gente não dá as minúcias, né? Não dá os endereços, né? Onde é que são essas subprefeituras, né? Para quem não sabe, aqui, ó. A subprefeitura Nordeste, que a gente fala, é na Rua Irmão Ildefonso Luiz, número 240, no bairro Mário Quintana, no Parque Chico Mendes. E quando a gente fala subprefeitura Restinga, é no bairro Restinga, na Rua Rubem Pereira Torelli, número 333. E o Cine Municipal, a sede, né, o espaço de oportunidades, é na Rua Uruguai, número 83, no Centro Histórico. E lá no site da Prefeitura tem a lista com essas 765 vagas de emprego no Cine. Que aí tem o número certinho, né? Tantas é para isso, tantas é para atendente de lancheria, tantas é para operador de telemarketing, está tudo lá no site da prefeitura, né? E aí, dependendo do interesse, aí vai lá presencialmente com o documento, com foto. No mais, outro serviço de hoje, pode ver ali na Globo que está aparecendo agora, né? É ficar de olho. Né? É. 5 da tarde tem a divulgação da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. 5 da tarde, técnico Carlo Ancelotti divulga os 26 jogadores que vão para o Mundial.
Os gols ali do Vini Júnior decidindo, né? Gol do Rafinha. A transmissão, né, vai ser ao vivo pelo YouTube. A partir das 3 da tarde já começa, né, a transmissão do GZH no canal do YouTube, justamente para fazer um debate, acompanhar. Zero Hora também, depois é claro que na programação de esporte da Rádio Gaúcha também ao vivo. Gostei, para polemizar um pouquinho, meu amigo. Tu acha que Neymar vai ou não vai?
Se eu acho que ele vai ou se eu quero que ele vá?
Não, se tu acha.
Eu acho que vai, acho que vai ser uma surpresa.
Eu também acho.
Acho que vai.
Também
acho. Na última hora vai ser a surpresa.
E eu sou a favor, tá? Né? Tomara que não faça besteira, né, Gosto? Porque o que chamou atenção para ele nos últimos meses aí, ou semanas, não foi o gol, não foi boa jogada, não foi desempenho, né, infelizmente. Esse é meu medo, tá? Mas eu acho que não faria nenhuma coisa para manchar o nome dele, né, na história do futebol, na Copa do Mundo.
Uma coisa é certa, hoje é o início, né, de algo, né, uma conquista, uma busca do Hexa, é o fim do sonho para ele, né? Porque
com
a idade dele, dificilmente ele vai estar no Mundial de 2030, né?
Exatamente, com certeza.
Você vê que o Cristiano Ronaldo está aí com mais de 40, né?
É, mas é o que ele poderia diferenciado, né? Ele pode não ter o talento do Neymar, né? Mas ele tem a garra, determinação, né, justamente, e também, né, uma condução de vida, né, como esportista impressionante.
Esse lesionou menos também, né?
Também, sempre cuida demais. Sempre, né? Se cuidou, exatamente.
Vamos ver. Amanhã nessa hora vamos estar falando sobre isso.
Com certeza.
E aí, aliás, vai ser o assunto até o final da Copa.
Exatamente.
Se perder, já sabe. Se ganhar, já sabe.
Exatamente.
É o Neymar. Vai ser tudo Neymar.
Valeu, Gossen.
Até depois.
Um abraço.
Abraço.
4 horas e 20 minutos. Reportagem especial para você aqui na nossa madrugada com Leandro Stout. Vamos conferir o segundo episódio da nova temporada do podcast Aconteceu no RS. Leandro Stout destaca os 400 anos das missões. Vamos entender a visão indígena sobre a história dos Guaranis e da formação das reduções jesuíticas no estado.
Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio da temporada do Aconteceu no Rio Grande do Sul, um programa dedicado aos 400 anos das missões. No primeiro episódio, falamos sobre a formação nas duas fases das reduções jesuíticas. E agora, neste episódio, vamos falar do povo Guarani, que está na base da formação do gaúcho. Lembrando que essa temporada é um oferecimento do Colégio Anchieta, Rede Jesuíta de Educação, e da Unicinos, nossa sala de aula é o mundo, e para falarmos dos Guaranis, nós recebemos aqui um Guarani. Ele é cacique de uma aldeia aqui na região metropolitana de Porto Alegre, no município de Viamão, é professor da rede estadual de ensino e presidente do Conselho de Articulação do Povo Guarani no Rio Grande do Sul, Eloir de Oliveira. Muito bem-vindo aqui ao Aconteceu no Rio Grande do Sul.
Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite.
Eloir, antes de começarmos a falar da história do povo Guarani, da contribuição fundamental na formação do gaúcho, eu quero que tu te apresente. E primeiro, qual é o teu nome em Guarani?
Então, sou Veratxondaro, né? É, brilho do relâmpago em Guarani. Seria a tradução em português, brilho do relâmpago, né? Guarani é Veratxondaro.
É muito comum os nomes em Guarani terem questões que envolvem a natureza, né?
Sim, normalmente é voltado para a natureza.
Uhum. E todos os teus antepassados são Guaranis ou já tem mistura com outras etnias?
É, por parte da mãe, todos são Guarani. Uhum. Todos são Guarani. Aí por parte do pai, aí tem uma mistura, né? Por exemplo, eu já sou mestiço, né? Meu pai não é indígena, e aí a minha mãe é Guarani. Mas nasci e vivo na aldeia desde então.
Uhum. Antes de a gente falar da história desse povo, eu gostaria que tu explicasse um pouquinho qual é a presença hoje Guarani no Rio Grande do Sul, na população do Rio Grande do Sul, porque tem a população que está em aldeia, como é o teu caso, mas tem muitos descendentes de Guaranis que hoje estão nas mais diversas estruturas da sociedade.
Então, hoje no estado do Rio Grande do Sul existe 65 tecoás, né? 65 territórios, né? Aldeias. Dá em torno de 4.132, 133 pessoas, né? Guarani, indivíduos Guarani, no estado todo, né? Essas aldeias estão distribuídas em vários municípios do estado aqui, né? Vem de Torres, região das Missões, Rio Grande, a Grande Metropolitana, aqui também na região metropolitana, é o maior número de aldeias Guarani que tem, né?
A história Guarani, a gente vai contar ela nesse episódio, ela foi sendo passada de uma geração para outra de forma oral. Essa é a tradição, porque o povo Guarani, antes da chegada dos europeus, da chegada dos jesuítas, não tinha a tradição escrita.
Então, o povo Guarani é um povo que transmite esses conhecimentos, esses saberes através da oralidade e a prática, né? A teoria, ela faz parte também, porém a teoria nos aconselhamentos, né? Quando amanhece, os familiares mais velhos, ao acordar, faz o fogo de chão, e aí convida seus netos, seus filhos, para tomar chimarrão ao redor da fogueira e a partir disso contar os sonhos, né? E os sonhos, na verdade, são aulas, né? Teórica, né? E aí a teoria faz parte, mas a prática é essencial para a transmissão dos conhecimentos de Guarani.
Claro que vocês depois com estudo também somaram toda essa história oral àquilo que foi escrito pelos viajantes que passavam pelo Rio Grande do Sul, pelos próprios jesuítas. O que se sabe sobre a presença Guarani no que hoje nós conhecemos como Rio Grande do Sul antes de 1626, 400 anos atrás, quando os jesuítas padres vieram da região que já tinha reduções do Paraguai e da Argentina para a formação das primeiras reduções, das primeiras missões no lado esquerdo do Rio Uruguai, que é hoje o nosso estado do Rio Grande do Sul. Como era a vida, o que se sabe sobre os Guaranis que estavam aqui naquele período?
Então, meus avós e bisavós relatavam que viviam em paz até então, né, a chegada dos jesuítas, né? Viviam tranquilamente em suas aldeias, né, onde tinha mata, coleta, frutas, né, caças, né? Seus territórios, né, nem tanto demarcado, mas porém tinha muita mata, né, território em grandes extensões, né, e também havia aldeias Guarani em territórios demarcados para o povo caingangue, né, por exemplo, Guarita sempre teve a presença Guarani no território caingangue, entre meios caingangue, cacique doble também, sempre se teve Guarani, né, na aldeia caingangue, e os demais viviam espalhados, né, em vários lugares, principalmente na região do Uruguai, né, entre a divisa Argentina e Brasil, né, as margens do Uruguai. Então circulavam livremente, né, viviam por um período num determinado espaço, até a coleta e a caça ir se escassando, e aí se mudavam de um lugar para outro, né. Então viviam livremente, né, até a chegada dos jesuítas, né, que aí transforma por total a questão da mobilidade do povo guarani.
O povo guarani já era um povo agricultor, que até na comparação com outros grupos indígenas, ficava mais tempo no mesmo território?
Então, digamos que o povo guarani não se identificava como agricultor, né? Mas ele produzia, né? Plantava o milho, por exemplo, a melancia, mas somente para consumo, né? E para preservar suas sementes, né? Que a gente tem nossas sementes que são para as crianças, né? Que tem plantar que são para as crianças, e tem que são para os adultos também. E aquilo que é para consumo. Então eles se identificavam mais como caçadores, né, como artesãos também, né, que confeccionavam muito artesanato para utilizar mesmo, né, e fazer troca entre famílias guarani mesmo, também presentear entre um parente e outro que viesse de outra aldeia e tal, né, mas sempre tiveram a prática da agricultura, mas não se denominavam como agricultores, né.
E como eles vieram parar aqui nessa parte mais ao sul do hemisfério sul, que se sabe sobre esse movimento, se fala que os povos indígenas do Brasil, em algum momento da história, talvez 12 mil anos ou mais, fizeram um movimento de migração saindo da Ásia, e há algumas divergências, inclusive, né, se vieram lá por cima, no Estreito de Bering, descendo pela América do Norte, ou se vieram pelas ilhas da Polinésia, daí por navegação, pequenas embarcações, chegando na costa ali do Peru, subindo e chegando na Amazônia. Conta um pouco o que se sabe sobre essa história da chegada do Guarani, da formação do povo Guarani, e depois desse movimento, descendo da região norte do Brasil para o sul.
Então, na verdade, o povo Guarani ele vem do sul já, né? O povo Guarani originário se originou no Paraguai, né? O Paraguai é o centro do mundo para o povo Guarani, na cultura Guarani, né? Se criou as primeiras famílias, ocuparam a região do Paraguai, né? E aí do Paraguai que vieram para a Argentina e vieram para o Brasil, ocupar o território brasileiro, né? E aí o povo Guarani é movido pelo Aguijé. O Aguijé seria uma transformação dessa vida que hoje ocupamos, essa terra com males, né, em busca da terra sem males, né? E esse caminhar, esse movimento tem que se fazer à beira-mar, né? Passando o mar, encontraria essa terra sem males, né? Essa transformação, o Aguijé, que seria, né? Então, o movimento Guiá-Guarani vem se faz, então, do Paraguai, passando da Argentina, e vem na faixa litorânea do Rio Grande do Sul, e vai para Santa Catarina, Paraná, e São Paulo, Rio e diante, né? Então, esse é o movimento Guiá-Guarani, de acordo com a sua espiritualidade, né?
Aliás, você fala em Guiá-Guarani. Essa é uma das divisões. Os guaranis são divididos em quantos grupos?
Então, o povo guarani é dividido, né, do tronco tupi-guarani, que é o tronco principal. Aí vem o guarani mbuyá, que está aqui presente no Rio Grande do Sul. Vem o nhandeva, vem o tiripá, vem o caiuá, vem o paintauiterá. Então, são vários subgrupos, né? Dá em torno de uns 12 a 15 subgrupos, né? Mas no Rio Grande do Sul, especificamente, é o guarani mbuyá.
Mas todos são guaranis, mesmo nessa subdivisão?
Sim, vem do mesmo tronco linguístico.
E o que diferencia um grupo do outro?
É o dialeto.
Ah, é a língua mesmo, tem uma mudança.
Sim, é a língua mesmo.
Isso
a língua mesmo que diferencia.
Isso lá atrás, talvez milhares de anos, foi uma divisão, grupos familiares, talvez primos, irmãos, foram se dividindo e com o tempo foi tendo alguma alteração na língua.
Então, cada subgrupo, quando o Nhanderu, o criador de tudo, criou, ele já dividiu, né? Já mandou dividido, já veio dividido para ocupar esse território, né? Então, o Guarani Mbuyá já veio o grupo dele. O que aconteceu com o decorrer do tempo, esses subgrupos morarem junto, né? Numa aldeia e tal, né? A partir disso também tem as relações, né? De casamento e tal, né? isso foi se construindo, né? Mas quando viemos a ocupar esse território, né, digamos, não só o Brasil, mas o Urupá, que a gente chama que seriam Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil, viemos já divididos, já os subgrupos, né? Veio para uma região, para uma parte, né? E aí outros grupos vieram para outras partes. Por exemplo, o Caiová está na região de Mato Grosso, Paraná. Nhandeva, Guarani Nhandeva também está no Paraná, hoje se tem Santa Catarina, e aí então tem essa movimentação, agora esse movimento, digamos assim, de reencontro de novo.
Se tinha uma estrutura social antes da chegada dos jesuítas para a formação das reduções, porque as reduções, como o nome mesmo diz, né, reuniram um grande grupo de indígenas, em alguns casos milhares, numa mesma região, até com um processo de urbanização muito mais parecido com o que nós conhecemos hoje, que era um modelo europeu, do que era a vida antes aqui na América do Sul dos povos originais. Qual era a organização social? De que forma era organizada a aldeia com as famílias, com lideranças, com o responsável pela parte de segurança, com a parte de alimentação, com a questão religiosa, antes da formação das reduções? De que forma se organizavam os povos?
Então, cada território tinha seu líder, né? Seu líder... Na verdade, na época era líder espiritual, que daí seria o pajé, os curandeiros da aldeia, né? Esses eram os líderes verdadeiros das Tequá, né?
Não é a mesma coisa que cacique, não é a mesma coisa que cacique o pajé, né?
Não. O cacique é uma figura criada pela sociedade não indígena, né?
Ah, é posterior.
Alguém.
É posterior. Sim,
é posterior.
Então o líder antes era o líder espiritual. Líder do grupo.
Sim, era esse que guiava o grupo, né? Estava num espaço, numa aldeia, se tiver que mudar para outro lugar, esse líder espiritual que orientava, né? Esse era o verdadeiro líder guarani, né? Mas aí com a chegada do não indígena criou a figura cacique daí, para se comunicar, alguém que falasse português, ou pelo menos tentasse falar, né? As aldeias então, antigamente eram orientadas pelo pajé ou pelos pajés, porque tinha mais de um pajé também no território, não era uma pessoa só a figura, né? Tudo era dividido coletivamente, caçava, pescava, plantava, né, um pouco, e aí tudo era dividido, né? Tudo era na coletividade, né? Hoje ainda se tem isso aí, mas daí hoje tem a figura cacique. Aí o pajé, então, ela fica responsável mais pela questão de cura espiritual hoje. Existe ainda também, tem aldeias que ainda são orientadas pelos pajés, né? O cacique procura essa orientação com o pajé, né?
Mas hoje há uma divisão de atribuições dentro dessa estrutura social. E eram grupos menores? Se tem ideia assim, de quantas pessoas normalmente faziam a composição de uma aldeia na época, antes dessas reduções?
Eram números muito grandes de famílias, né? Eram bastante famílias. Passava, por exemplo, hoje as 65 aldeias que a gente tem aldeias que não chega a 100 famílias, né? Antigamente chegavam a 100, a mais famílias, né? Nesse espaço, nessas aldeias, né? E aí então foi se dividindo também isso. Hoje a gente tem inúmeras aldeias em acampamento, beira de BR. Tudo é consequência da questão das reduções, né? Da vinda do não indígena também, né? Então se dividiu muito o povo guarani. Uhum.
A religiosidade está no centro da vida do guarani?
A espiritualidade, na verdade, né? Está no centro de vida da existência do povo guarani. A espiritualidade que mantém o povo guarani presente ainda hoje no Brasil, no mundo, digamos. Né?
Poderia explicar a diferença, né, nesse conceito para vocês entre espiritualidade e religiosidade?
Então, a espiritualidade, tudo é movido pelos espíritos, né? Ou seja, a natureza tem espírito, a árvore tem espírito, a pedra tem espírito, o rio tem espírito, os seus protetores, né? E nós somos um povo que tem nossos protetores também. Então, a relação entre o ser guarani e a natureza é muito grande, questão de respeito mesmo, né? Um com o outro, né? A árvore a gente respeita, só vai cortar se é necessário, senão não. A gente mata o animal se realmente precisa matar, senão não mata também, né? E mesmo assim se pede a permissão. É diferente da religiosidade, né? De que é de vocês, que tem uma figura, qual vocês, ou digamos, essa sociedade acredita que é o criador, que é o dono de tudo, né? Para o povo guarani também tem o criador, sim, mas só que tudo que existe aqui na terra tem espírito, tem donos e tal, e a gente tem que ter essa correlação, digamos, de respeito um com o outro, né?
Quando se fala no criador para o povo guarani, seria um deus para o povo guarani? São vários deuses, ou essas são algumas construções que vieram depois, para dar algum caráter muito parecido com o que seria a fé cristã, para um povo que estava sendo cristianizado?
O Deus mesmo verdadeiro criou o mundo. Então a gente tem um que a gente acredita, né? Uhum. É um Deus.
E ele tem
então,
nome?
Ele tem seis filhos. Krai Papá Tenandé. Em português não sei como dizer isso. Tá. E aí esse cria o mundo, né? Ele cria o mundo e as árvores, os animais, tudo, né? Aí depois ele cria o sol e a lua, né? Que são dois irmãos, que para nós também são deuses, porque eles vêm e nomeiam tudo que tem na natureza, árvore, aves, rios, peixes, tudo eles nomeiam, né? E aí então a gente tem quatro aldeias sagradas de onde a gente vem, nós seres Guarani, que seria Nhamanduretá, a aldeia sagrada do sol, Itupanetá, a aldeia sagrada do relâmpago, dos trovões, e Carairentá, que é a aldeia sagrada dos pajés, de quem cura, de quem faz os remédios, né? E Jacarainetá. Então são esses quatro aldeias sagradas. Então seriam quatro deuses, além do maior de todos, que é o Caetapá Tenandé.
O Aconteceu no Rio Grande do Sul, sobre os 400 anos das missões, tem 8 episódios, cada um trazendo um tema específico sobre a formação das reduções jesuíticas, a contribuição na formação do gaúcho, dos guaranis, do povo guarani principalmente, e também da presença dos jesuítas aqui no território que hoje é do Rio Grande do Sul. Tem um oferecimento essa temporada do Colégio Anchieta, Rede Jesuíta de Educação. Nossa educação transforma o mundo, ensinando a pensar com excelência e fortalecendo valores para a vida. Quando os saberes se encontram, o novo acontece. Unicinos, nossa sala de aula é o mundo. Eloir, chegados os padres jesuítas, no episódio anterior, o professor José Roberto Oliveira, conversando conosco, disse que teve guaranis que aceitaram a formação das reduções, entenderam que poderia ali ter uma melhoria de vida, evoluções tecnológicas como equipamentos que facilitavam muito, por exemplo, o corte de árvores, a caça e tudo mais, a chegada do cavalo, da vaca, mas também teve teve aquela reação de outros grupos entre os guaranis, inclusive, que foram para combate, teve reações por parte de algumas aldeias. Conta para a gente, assim, na história, dentro das aldeias, como foi esse processo da formação das reduções, aqueles que aceitaram e os que não aceitaram?
Então, na verdade, a história é contada até então pelo não indígena, né? A história escrita é contada pelo não indígena, não tem um indígena que conta a história de como foi o processo da catequização, né? O que nossos avós e avós contam é que, na verdade, eles foram forçados, né? Não se teve aquele que se voluntariou por vontade própria de participar desse processo de reduções, né? Das missões. O que se teve é pessoas, na verdade, caçadas, né, guaranis caçados, né, capturados e levados para esses espaços, né. O que não difere é essas reduções do Serviço de Proteção ao Índio, que é a época do SPI, que colocavam os indígenas de diferentes etnias em um determinado espaço e fazia adiamento, né. Então, onde se terminava a cultura de um povo, a língua de um povo, né? E sim fazia conhecer outras línguas, outras culturas, né? A catequização não foi muito diferente disso, né? Porque quando se pegava os grupos de guaranis, levavam para as reduções, por exemplo, onde tem as ruínas hoje, se forçava eles a trabalhar, né, na verdade, nas construções, na agricultura, nos afazeres, né, do dia a dia, das reduções, né, aquilo que os jesuítas achavam que deveria ser feito, né, com a colonização do Rio Grande do Sul, né. Então, que se teve um forçamento do povo guarani a aceitar isso, né. E esses que não aceitavam, fugiram, né, principalmente para a beira do Rio Uruguai, e muitos conseguiam passar do outro lado, então, né, que teve essa caça, digamos assim, em relação ao povo guarani, na verdade, na história, né? É o que nossos bisavós, nossos avós contam, né?
Hoje, então, dentro do movimento político dos povos guarani, das organizações existentes, há uma visão crítica em relação